queria falar com vocês nessa noite sobre essa palavra, o fator graça. Repita comigo, fator graça. Fator, quando a gente fala de fator graça, nós estamos falando daquilo que é imprevisível. Nós estamos falando daquilo que não tem lógica, daquilo que não tem um caminho construído, mas ele acontece. É um fator que nos pega de surpresa. E esse fator é muito complicado de se entender por uma mente natural. Certa vez, um dos maiores teólogos desse século, C.S. Lewis, perguntaram para ele qual a diferença que você vê entre o cristianismo e as demais religiões. Então ele respondeu, ele falou assim: olha, todas as religiões falam de justiça, todas as religiões falam de amor, todas as religiões têm leis e regras, mas a graça só se encontra em Cristo Jesus. Agora, se a graça é esse elemento que diferencia a vida do cristão de todas as demais religiões, a pergunta que eu te faço é: você sabe me explicar o que é a graça? Você compreende com clareza o que é a graça? Porque se ela é a base que diferencia, se ela é a realidade que nos distancia da maioria de todas as religiões existentes no mundo, era fundamental que todos nós como cristãos pudéssemos ao menos explicar com simples palavras o que significa a graça. Agora, o grande problema de se compreender a graça é a maneira como os nossos pensamentos são construídos. É a cultura onde a gente está inserida. É o ambiente onde nós somos formados. Tanto uma cultura oriental como uma cultura ocidental, o ser humano é criado em ambientes de meritocracia. Nós fomos ensinados desde pequeno a trabalhar por recompensa. Se nós acertamos, então nós recebemos algum tipo de bonificação. Se nós erramos, nós recebemos algum tipo de punição. E assim nós vamos vendo uma formação que alimenta essa cultura do merecimento. E nesse mundo politicamente correto que a gente vive hoje em dia, todas as pessoas que são criadas nesse ambiente que é pautado pela meritocracia se sentem no direito de julgar o que é justo e o que é injusto na vida dos outros. Então a gente, observando a vida das pessoas, a gente fala assim: ah não, isso aqui é digno de punição. Então você passa por um processo de cancelamento público, quando a sociedade olha para você e julga e acha que você é merecedor disso. Quando de repente as coisas se encaixam dentro do politicamente correto, então você, da noite para o dia, por causa das redes sociais, se torna um fenômeno. Porque você caiu naquilo que as pessoas denominam como o correto para esse tempo. Então nós estamos num ambiente onde julgar o certo e o errado, validar ou cancelar, parece que se tornou função nossa. Você já percebeu que todo assunto que surge, as pessoas se sentem na obrigação de ir para as redes sociais e darem a sua opinião. E dentro dessa cultura de meritocracia, é impossível você desenvolver uma mentalidade que alcance uma realidade espiritual que é a graça. Uma mente natural não consegue explicar e alcançar a realidade da graça, porque a graça chega a ser um escândalo àqueles que estão apoiados na sua justiça própria. Uma pessoa que construiu uma vida fundamentada em sua justiça própria, para esse tipo de gente, a graça se torna algo escandaloso, se torna algo incompreensível. Atualmente nós temos alguns aspectos que potencializam ainda mais isso. Por exemplo, a mentalidade desenvolve uma mentalidade antagônica ao que eu quero compartilhar nessa noite. E um desses aspectos é a maneira como nós estamos formando os nossos filhos. Esses dias eu estava estudando uma matéria sobre o cérebro da criança e do adolescente e me deparei com todo o sistema que foi desenvolvido a respeito da educação positiva. E quando você vê uma geração inteira, eu estou falando de uma geração inteira que não teve um ambiente saudável familiar, que não cresceu num ambiente de uma família funcional, com um pai, com uma mãe presente, onde teve limite, onde teve correção. Essas crianças e adolescentes estão hoje se tornando pais. Uma geração de órfãos que hoje está se tornando pais. Mas eles não têm modelo de família. E aonde eles vão buscar educar os seus filhos? Eles consultam o Google. Eles pesquisam na internet. E eles se deparam com algo que nasceu nessa década, que é a educação positiva. Não diga não para o seu filho. Não leve o seu filho a se frustrar. A gente está preparando as nossas crianças para viver em qual planeta? Elas nunca vão ter frustração na vida, elas nunca vão ter um patrão, elas nunca vão ter um emprego onde alguém possa dizer não a elas. Que tipo de formação a gente está dando a essa geração? E nesse ambiente, aonde se tira a correção, se tira a punição, fica ainda mais complexo conseguir entender a mente de um Deus que, porque ama, corrige. Repita comigo: porque Deus me ama, Ele me corrige. E olha, eu estou de acordo que toda criança tem que ser criada com diálogo, sem violência física, mas toda criança precisa de regra, de limite bem definido e de respeito à autoridade. Pergunte aos professores hoje em sala de aula o que é enfrentar crianças educadas dentro desse modelo nas suas casas. Pergunte aos professores hoje na sala de aula o que essas crianças hoje estão se tornando dentro da sala de aula. Confrontadoras, sem educação, sem respeito, não podem ser frustradas nem corrigidas. E quando isso acontece, os próprios pais vão diante dos professores. Aquilo que antes era o contrário, quando eu era criança, eu tinha medo de um professor falar assim: olha, eu vou falar com o seu pai, Cristiano. Hoje, os alunos falam: vai lá chamar meu pai e minha mãe. E confrontam os professores. Um mundo sem frustração, sem punição e, consequentemente, sem regras. E por que que eu estou levantando esse ponto? Porque por trás da educação que recebemos, um pensamento é desenvolvido. É muito difícil você explicar fundamento de graça para quem não vem de um ambiente onde a família foi o seu eixo de formação. Porque ou a graça tende a ser algo que te soa como permissivo, ou a graça tende a ser algo que para você é distante da tua realidade e inatingível. Você não é merecedor. Ou você tenta alcançar a graça por merecimento, ou então você descamba, quando você não tem o teu eixo formado pelo Espírito Santo num ambiente saudável. Daí você fala assim: mas então lascou. Se você olhar para a história da minha vida, não lascou, porque a igreja é o lugar de remissão das nossas histórias. A igreja é o lugar de redenção das nossas famílias. Mas, como eu falei no momento de dízimos e ofertas, nós precisamos ter o cuidado de ouvir e colocar em prática, para que nós possamos desenvolver um pensamento sobre Deus, um pensamento sobre família, um pensamento sobre a sociedade. Porque é muito mais fácil compreender o amor de Deus quando se vive num ambiente familiar de acordo com esse desenho concebido pelo Criador. Pergunta para quem está do teu lado: o teu ambiente familiar está de acordo com o desenho concebido pelo Criador? O teu ambiente familiar está sendo construído de acordo com o projeto? Porque eu quero te dizer uma coisa: por mais que você seja bem intencionado, se o teu ambiente familiar não está sendo construído de acordo com esse projeto, está fadado ao fracasso. A família foi o ambiente construído por Deus para formar homens e mulheres saudáveis. Todo o processo que nós hoje vivemos de restauração é a restauração daquilo que não foi formado em família. Tem até um bom livro que foi escrito recentemente, se você quiser, se chama Engenharia da Família. O autor até te dá uma dedicatória depois. Mas quando a graça de Deus nos encontra, a primeira coisa que a graça evidencia é o amor de Deus. Se eu não tenho a compreensão do que é o amor, eu não vou conseguir perceber a graça quando a graça se manifesta. Por quê? Porque o amor de Deus tem como ponto básico, o amor ágape, ausência de mérito. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8. Eu quero que você me acompanhe, porque é importante que você não só entenda esse fundamento, esse princípio, mas como você prepare o teu coração para essa palavra, o fator graça que Deus quer derramar sobre a sua vida. Amém? Romanos 5, 8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, Deus não te amou quando você aceitou Jesus. Deus não te amou quando você parou de fazer coisas erradas. Deus não te amou no dia que você resolveu para vir para a igreja. Você disse assim: ah, agora sim, hein? Estava no mundão, estava no pecado, agora você veio para a igreja, agora eu te amo. Não, a Bíblia fala que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. E por que que você exige perfeição das pessoas para você amar? Por que que se nós fomos amados com todos os nossos defeitos, por que que nós exigimos das pessoas perfeição para a gente as amar? Para a gente amar cada uma delas? Por que que nós simplesmente por frequentarmos a igreja, nós parece que subimos um degrauzinho de soberba e falamos assim: não, eu estou na igreja, ele está no mundo. O amor de Deus por você que está aqui é o mesmo do que aquele que Deus que está lá fora. Isso não nos coloca numa posição superior. A grande diferença é que se nós ouvimos e colocamos em prática, isso nos livra da consequência do pecado. Mas o amor de Deus é o mesmo amor que nos encontra. E isso começa já a se tornar algo difícil de entender. Isso começa já a complicar. Por quê? Porque a graça precede as nossas decisões. A graça de Deus me alcançou antes mesmo de eu ter decidido por Ele. Fala para quem está do teu lado: a graça precede as tuas decisões. A graça de Deus vai à nossa frente. A graça de Deus é o que prepara o caminho do momento certo, do tempo exato, para que as coisas aconteçam sobre a minha e sobre a sua vida. Sabe, eu estou falando hoje, eu sei que você pode estar me ouvindo hoje atormentado pelo seu passado. Eu sei que você pode estar aqui hoje e o tempo todo na sua mente pensando nos erros que você cometeu, no julgamento das pessoas. Como eu disse, nós estamos numa sociedade meritocrata, então todas as vezes que você erra, você é alvo do julgamento de um monte de gente, de dentro da igreja e de fora da igreja. Então você está me ouvindo nessa noite, de repente você foi tocado no momento do louvor, de repente a palavra e esse ambiente que o Espírito Santo é tão palpável já começa, mas você fala assim: mas eu não sou digno. Eu não me sinto apto a receber o que Ele está falando. Por quê? Porque você é atormentado pelos erros que você cometeu, que podem ser erros de uma vida inteira, ou pode ser erros da semana passada. Mas a verdade é que muitas vezes a nossa culpa vem diante de nós e nos impede, é como um bloqueio para que a gente pudesse receber a palavra. Não, isso não é comigo. Parece que eu olho para esse ambiente de pessoas tão, tão puras e eu não me sinto digno. Para alguns, as coisas que você fez na vida podem parecer imperdoáveis, mas para Deus, nada, absolutamente nada do que você fizer, não pode ser coberto pela graça dEle sobre a tua vida. E é isso que a mente humana não consegue entender. Esses dias eu vi uma desses haters cristãos que hoje tem, né? Hoje a gente vive uma sociedade tão louca que hoje tem hater cristão. O cara cria um YouTube, se diz cristão para atacar a própria igreja. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Não devia ver. Não recomendo. Mas o cara se diz cristão e monta um canal no YouTube para atacar as coisas da igreja. Daí ele começou a falar mal da igreja da Lagoinha e falou assim: é aquela igreja que fez aquele cara, aquele assassino do Guilherme de Pádua se tornar pastor. Sabe o que falta às vezes para a pessoa? É entender que a graça de Deus, a mesma graça que salvou aquele bandido da cruz do lado de Jesus, porque quem inaugurou o paraíso não foi Maria, quem inaugurou o paraíso não foi João, quem inaugurou o paraíso não foi Pedro, quem inaugurou o paraíso foi aquele bandido que estava na cruz. Sabe por quê? Porque a graça de Deus não está baseada em mérito. O que que aquele cara fez? Quantas santas ceias aquele bandido tomou? Quantas confissões ele fez? Quantas vezes ele sentou para se aconselhar com algum pastor? Ele foi batizado nas águas? Mas ele inaugurou o paraíso. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque a graça não tem explicação humana. Você pode estar aqui, e se tem algo na sua mente soprando, falando: você não é digno, você não merece, você fez um monte de besteira, eu quero te dizer, essa palavra é para você nessa noite. Deus ainda acredita em você, ainda que ninguém acredite, ainda que nem você mesmo acredite, ainda que a tua família não acredite, a graça de Deus é suficiente para transformar a tua história hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos do 1 a 8. Efésios 2, do 1 a 8 diz assim: vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a nossa vontade e dos nossos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que que eu e você podemos fazer para ser salvo? Repita comigo: nada. Fala mais alto: nada. Não tem nada que você possa fazer para alcançar a salvação. A salvação é de graça. Agora, como que eu consigo entender isso? Com uma mente natural. Por que que você acha que centenas, milhares de pessoas, no dia da padroeira dessa nação, passam aqui pela Dutra, carregando cruz, levando coisas, pagando promessas? Porque é muito difícil alguém entender que Deus nos ame sem que a gente tenha que pagar um preço. E daí às vezes a gente olha e fala: não precisa disso. Mas daí a gente só muda as práticas. E de repente você acha que o tanto que você jejuar, o tanto que você ler a Bíblia, o tanto que você subir no monte para orar, vai de alguma forma conseguir cumprir um pagamento. Mas a graça não tem o que você faça que você possa pagar por ela. Quando você é alcançado pela graça, o que tem que transbordar no teu coração é a gratidão e o reconhecimento que eu não merecia, mas eu fui alcançado pelo seu amor. Repita comigo mais uma vez: a graça antecede a minha decisão. Amém? Deus nos amou, nos perdoou, nos proveu salvação sem que nós fizéssemos absolutamente nada por merecer. Não é merecimento teu nem meu, é graça. Tudo que o homem tenta fazer para se sentir merecedor é em vão, é fruto de desconhecimento da graça. Existe algo que o mundo não consegue entender e que muitas pessoas que estão dentro da igreja não conseguem entender, que é esse fator graça. Repita comigo: fator graça. O que que é o fator graça? Toda manifestação da graça, ela traz favor diante dos homens. Ela traz favor diante dos homens e simultaneamente oposição diante daqueles que não compreendem a graça. É o tipo de questionamento que surge. Mas por que ele? Graça. Por que entre tantas meninas de Israel, o pai escolheu Maria para ser a mãe de Jesus? Repita comigo: graça. Lucas 1, 46 e 47 diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria reconhecia a necessidade de salvação. A resposta de Maria à graça foi gratidão e humildade. Sabe, nós não temos muita coisa que podemos fazer, mas nós temos como reagir. Qual a tua reação à graça de Deus na sua vida? Se tem algo que se opõe à graça de Deus de ser manifesta na sua vida, se chama orgulho. Se você acha que você consegue resolver as coisas na força do teu braço, se você acha que você é tão bom o suficiente para tocar a sua vida sozinho, você cria como que uma redoma que te bloqueia de ser alcançado pela graça. Porque a graça precisa encontrar em nós um ambiente propício para ela se manifestar, e esse ambiente se chama humildade. Maria, ela teve não só a humildade de reconhecer, mas a disposição de falar: eis-me aqui. Quando a graça de Deus nos encontra, o que é importante é como nós respondemos a essa graça. Maria reconhecia isso. E nós precisamos estar preparados para quando a graça se manifestar nas nossas vidas, em situações específicas. Davi vivia uma vida secreta com Deus, até que a graça o levou a ser rei. Por que Davi e não seus irmãos? Repita comigo: graça. José estava na cadeia, até que um dia a graça de Deus o colocou diante do faraó. Por que José e não os seus irmãos? Graça. Você está preparado para lidar com a graça na vida dos seus irmãos? Você está preparado para lidar com a graça na vida de pessoas que às vezes aos teus olhos não mereciam? Por que que Deus me levantou para ministrar a palavra em tantas nações? Graça, não tem a ver com merecimento, não tem a ver com capacidade, não tem a ver com conhecimento. Não tem a ver com bondade. Pode ser que eu esteja diante de pessoas que são muito melhores do que eu, mas Deus escolhe quem Ele quer, porque Ele quer, e isso é graça. Eu me lembro, na minha época de adolescente aqui em Taubaté, pouquíssimos anos atrás, para a pastora Eliana, tinha muita gente na minha época. Na época não tinha crossfit, Fábio, não tinha boxe, a gente só jogava futebol. E tinha muita gente que jogava muito bem futebol. Faziam testes em grandes clubes. Eu lembro que a gente jogava junto e tinha muitas pessoas que não tinham nomes. Ah, esse cara é uma promessa, vai dar certo. Só teve um cara que despontou, que foi jogar na Europa, jogou em grandes times aqui no Brasil, jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, jogou no Porto, e hoje é comentarista do Porto, que é o Rubem Júnior, que é filho dessa casa. E eu me lembro que as pessoas falavam assim na época, até os amigos da roda de futebol: mas por que o Rubem Júnior, fulano de tal, joga melhor que ele? Repita comigo: graça. Havia uma graça sobre a vida do Rubens que ninguém conseguia entender. Por que que ele bombou? Por que que ele estourou e outros não? Tem uma graça. E a graça não se explica, mas a graça gera oposição em quem está à volta. Os irmãos de José não entendiam por que ele, por que aquela túnica colorida sobre ele. Os irmãos de Davi não entendiam. E você sabe de uma coisa? Você tem que estar preparado para lidar com a graça na sua vida e para lidar com a graça na vida dos que estão à sua volta. Porque se você não souber lidar com a graça, isso vai gerar em você inveja, questionamento, senso de justiça própria. Aconteceu uma situação esse ano com a pastora Zelinda, que eu pedi permissão para ela para contar. Falei: Zê, se você me permitir, essa situação se encaixa no que eu quero falar nessa noite, que se chama fator graça. Repita comigo: fator graça. eu tenho que estar preparado para lidar com o fator graça na minha vida e na vida dos outros. Esse ano aconteceu algo interessante. A Bela, filha da Zê, ela faz balé. Está na escolinha, todos os anos tem apresentação. E o ano passado ela estava num nível, numa classe, em que na apresentação pública, num ginásio lotado de pessoas, para toda criança é um momento, né, de insegurança, de frio na barriga. E a Zê ensaiou muito com ela para ela ir para aquela apresentação. E ela foi muito bem naquela apresentação ano passado, mas era uma apresentação ainda num nível de criança, que todas as crianças recebiam medalhas, e ela recebeu uma medalha. Beleza. Só que esse ano ela passou para um outro grupo. Um outro grupo que já era mais de meninas maiores. E só naquele ginásio todo de apresentação, só as três melhores apresentações receberiam medalha. E foi o ano que a Zelinda estava envolvida na campanha dela política. Ela não teve tempo para ensaiar com a Bela. Ela não teve tempo para treinar com a Bela. E quando chegou na apresentação da Bela esse ano, a Bela errou todos os movimentos. E em fração de segundos, a Zelinda me contando, porque eu mandei uma mensagem para ela, falei assim: Zê, me recapitula a história, porque eu vou falar disso hoje, e eu, para contar as coisas, eu conto tudo errado. Daí a Lila já vai me corrigir na minha frente. E a Zê falou assim, que quando ela estava apresentando e ela viu a Bela errando, ela baixou a cabeça e já começou a sentir uma culpa. E ela falou assim: eu não tive tempo esse ano de estar com a minha filha, de treiná-la, e olha o que ela está passando. E daí ela saiu da apresentação, ficou lá no local, acaba a apresentação, todas aquelas meninas se apresentando, e de todas elas, três iam receber medalha. E daí vão chamar o nome das meninas, e chama o primeiro nome que chama para receber medalha das três, era o nome da Bela. Daí disse que ela ficou olhando pro Du, falou: Du, tem alguma coisa errada, ela errou tudo, como que ela está recebendo medalha? E disse que quando ela começou a questionar, ela já estava pensando a um ponto de ir lá falar: olha, vocês erraram alguma coisa. Disse que Deus deu um cala a boca nela, falou assim: oh, eu dou medalha para quem eu quero dar. Agora, o mais interessante nessa história é que de repente começa um zum, zum, zum. Lá os professores, os técnicos que estavam julgando, e eles com muita discrição, para não ser injusto, eles deram de maneira excepcional uma quarta medalha, que era para a menina certa, porque eles realmente erraram a pontuação, e deram a primeira medalha para a Bela. E daí tiveram que dar uma quarta medalha para a menina certa, que tinha acertado o movimento. Ou seja, Deus foi tão incrível que a Bela recebeu uma medalha para Deus, Deus mostrando a graça dele, não só sobre a Bela, mas sobre a vida da Zê, que já estava se sentindo, porque a Zê não entrou nessa missão da área política por vontade pessoal, por obediência, por servir ao Senhor. E a graça de Deus, ela é tão incrível, ela é tão sobrenatural, que Deus escolhe dar medalha para alguém que errou todo o movimento. Sabe o que eu posso ficar pensando nas mães que estavam ali presentes? Por que para essa menina e não para minha filha? Sabe, tem muitas mães que estão aqui que não sabem lidar com a graça de Deus na vida do filho dos outros. Você olha para o teu filho com tanta admiração que você não consegue ver a graça de Deus na vida dos outros. Nós precisamos aprender a lidar não só com a graça de Deus derramada sobre nós com um coração grato, mas entender a graça de Deus sobre a vida de pessoas que aos nossos olhos não eram merecedoras disso. Pode parecer uma coisa simples, mas para mim isso se chama fator graça. Deus cuidadosamente cuidando da Zê, da família dele, da família dela e da vida da Bela. Nós precisamos estar abertos ao fator graça, ao favor inexplicável, ao amor incondicional de Deus sobre as nossas vidas. Eu me lembro quando eu estava no último ano da faculdade de engenharia em Campinas. Havia uma crise no mercado imobiliário, como sempre, né? E todos os meus amigos na minha turma estavam enviando currículos para diferentes empresas. eu tinha acabado de me converter. Eu tinha acabado de entregar minha vida para Jesus. E eu frequentava uma igreja em Campinas, e numa reunião de oração, uma pessoa chega para mim e fala assim: o senhor está te falando para não entregar nenhum currículo, que a sua vida está na mão dele. Só que a construtora que eu trabalhava como estagiário estava demitindo todo mundo. A obra que eu trabalhava, o engenheiro da obra já tinha sido mandado embora. Todos os outros estagiários, que eram mais de 10 estagiários, já tinham sido mandados embora. As outras obras da empresa já tinham mandado embora os engenheiros. Não estava num período de contratação, estava num período de demissão. E todos os meus amigos mandando currículos. E o senhor me dá uma palavra: não mande currículo. Quando chega no dia seguinte da minha formatura, eu não sabia o que eu ia fazer, já estava com um diploma na mão. Me liga um pessoal do departamento de RH da consultora e falou assim: Cristiano, você já está com o diploma na mão? Já pode dar um passado aqui? Passei lá. Olha, os donos da construtora falaram para efetivar você como engenheiro da empresa. Você vai ser o único engenheiro da empresa nos próximos anos. E você vai tocar todas essas obras que ainda estão, porque eles demitiram todo mundo o restante. O que explica mandar todo mundo embora e contratar um estagiário para ficar como engenheiro? Eu tinha acabado de entregar minha vida ao Senhor. A graça, ela não tem explicação, ela não tem mérito, ela não tem lógica, ela confunde a gente. A gente fala: Senhor, por que isso? A gente não consegue entender. Tem alguns personagens na história. Tem um cara que chama John Newton. Ele foi traficante de escravos. Uma pessoa que era repelida pela sociedade. Mas ele se converteu. Esse cara se converteu e foi esse cara que escreveu a canção Amazing Grace. O cara que era traficante de escravos, ele se converte e escreve a música Maravilhosa Graça. O que é isso? Graça. Tem um dos grandes teólogos e historiadores da igreja, que se chama Agostinho de Hipona. Diz a história que Agostinho, antes de se converter, ele era um cara de uma vida desregrada. Era terrível, um cara perdido. Mas ele se converteu um dia, alcançado pela graça de Deus, e se tornou um dos pilares da fé cristã. Deus não olha o teu passado para determinar o teu futuro. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus não olha o teu passado para determinar o teu futuro. Mas nessa noite Ele quer saber como você reage diante da graça dEle que está sendo apresentada à tua vida. Essa noite é o que importa para você. A noite de hoje, o agora diante do Senhor. O teu passado você não tem como consertar. Mas hoje, quando a graça de Deus se apresenta diante de você, como você reage a ela? A graça de Deus tem que gerar não só gratidão no meu coração, mas disposição de perdoar aqueles que eu julguei por não ter entendido a graça. A graça é o que faz as pessoas olharem para alguém e dizerem: mas ele? Como que pode agora esse cara estar falando de Deus? Como pode agora você vir e falar que Deus está abençoando essa pessoa? Mas essa pessoa é essa pessoa que aos teus olhos não é merecedora, porque a graça não se trata de mérito. E é por isso que nós não podemos deixar de cultivar a graça. Abra, eu quero ler para vocês a experiência do apóstolo Paulo com a graça. 2 Coríntios capítulo 12, versículos do 7 ao 10. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear-me, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quantos de vocês ao longo desse ano que está se encerrando se sentiram em algum momento fracos, impotentes, incapazes de lidar com alguma situação? Levante sua mão. Olha para o teu lado. Não foi só você. Eu posso levantar minha mão também. Todas as vezes que nós nos sentimos fracos, todas as vezes que nós nos sentimos impotentes diante de situação, essas são oportunidades para evidenciar a graça de Deus na nossa vida. É quando a gente para e fala assim: se não fosse Deus, eu não tinha conseguido. Sabe, a graça ela se evidencia na nossa fraqueza, porque a graça não tem espaço na vida daquele que é orgulhoso. Então, quando você passar por situações difíceis, não olhe para elas como se Deus tivesse se esquecido de você, mas olhe para elas como uma oportunidade da graça de Deus se evidenciar. Olha para ela e fala assim: no meio disso eu vou ver a graça de Deus. Para compreender melhor a chave de Paulo nesse texto, como que alguém consegue no meio da fraqueza falar assim: eu tenho prazer hoje, eu tenho prazer hoje quando eu sou perseguido, quando eu sou caluniado, quando eu sofro injúria, perseguição. Para a gente chegar nesse nível, a gente tem que entender o que Paulo entendeu. Qual que é o poder dessa palavra tão forte que Deus fala para ele: Paulo, você não precisa mais nada, a minha graça te basta. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a graça de Deus é suficiente. Agora pergunta de novo para quem está do teu lado: você sabe o que é a graça? Vamos ler João capítulo 1, dos versículos 14 ao 18. João 1, do 14 ao 18, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. De quem que está falando esse texto? Jesus. Então vamos lá. Vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aqui o texto de João está falando da composição de Cristo, do que Jesus era formado. Repita comigo: graça e verdade. Graça e verdade, a substância que forma Jesus. Graça é o DNA de Jesus. Graça é a substância espiritual que compõe esse homem espiritual chamado Cristo. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Recebemos dele, da sua plenitude, que transborda o quê? Graça sobre graça. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Qual que é a definição que a Bíblia nos dá a respeito de graça? Favor e merecido. Quando João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o João 3,16 está falando do quê? Do favor de Deus aos homens. Qual é o favor de Deus a mim e a você que nós não merecíamos? Jesus. Jesus é o favor de Deus aos homens. Jesus é o presente de Deus aos homens. Jesus é o que pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. Sabe, quando você olha para a tua história, quando você olha para o teu passado, para aquelas coisas que você tem vontade de apagar e você não pode, Jesus já pagou a tua conta. A Bíblia diz que quando ele foi na cruz, ele levou os pecados de toda a humanidade antes e de toda a humanidade depois, e depositou isso como crédito na sua conta, para que o dia que você se convertesse, você pudesse olhar o teu passado zerado da tua história. Jesus foi o favor de Deus que o homem, que eu e você não merecíamos. Jesus foi a graça de Deus distribuída à humanidade. Quando a Bíblia fala de graça, ela está falando da própria pessoa de Cristo. Ele é o favor imerecido. Graça é essa substância invisível que habita em nós para manifestar algo visível. Quando você recebe a Cristo, você recebe uma medida de graça. Repita comigo: eu recebi uma medida de graça. Mas uma medida de graça é insuficiente. A Bíblia fala que eu tenho que crescer em graça sobre graça. Aonde eu encontro mais graça para que eu possa receber? Olha para quem está do teu lado, dá um sorrisinho e fala assim: tem graça aí? Tem graça disponível aí? Você consegue perceber características, medidas na vida da pessoa que está do teu lado, que você precisa disso na sua vida? O Alan folgado, ele me viu, eu fui treinar com ele, agora eu vou falar. Você é tão folgado que ele me viu falando pro Diego que ele vinha vir e eu ia cumprimentar ele. Daí ele pega e fala de púlpito, para todo mundo ficar olhando quando eu fosse cumprimentar o Diego. Mas apesar de folgado, eu sempre falei pro Alan que ele tinha uma medida de graça que eu precisava. Que ele é muito simpático, isso, o Diego também tem isso, né? E eu falei que eu precisava disso, porque eu sou um cara mais introvertido, mais fechado. E eu falei: eu reconheço isso que você carrega. Em parte, divide um pouco disso comigo. Sabe como que você cresce em graça? Quando você reconhece na vida do teu irmão uma medida que você precisa. Olha para quem está do teu lado com um olhar bem gentil e alegre, sorrindo, e fala assim: eu preciso daquilo que você tem. Olha só, você sabe o que aconteceu com Maria? Quando Maria recebe a anunciação do anjo Gabriel, que ela daria luz ao Salvador, diz a palavra em Lucas capítulo 1, versículo 30, disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Porque ela achou graça, ela foi cheia do quê? De graça. Maria foi cheia de graça. E quando ela foi cheia de graça? Quando o Verbo se fez carne e veio habitar dentro dela. Ela foi cheia de graça, porque graça é a própria pessoa de Cristo. Você carrega uma medida de graça, você carrega uma medida de Cristo. E para que você cresça a estatura de Cristo, para que você aumente em maturidade, você precisa ter humildade para reconhecer, para garimpar, para perceber a medida de Cristo na vida de cada pessoa do teu lado. Você sabe qual que é a maior tendência de quem vai ficando sem graça? Você sabe qual que é a maior tendência de quem vai ficando sem graça? É começar a olhar para todo mundo e achar defeito em todo mundo. Pode perceber que o primeiro passo de alguém sair da igreja começa sendo crítico a todo mundo. Ah não, porque o Fernandão, ah não, o apóstolo L, quem que vai pregar hoje? Ah, o apóstolo Cristiano. Ah não, porque a... E a pessoa começa a se tornar crítica a todo, ela acha defeito em todo mundo. Pessoas assim, elas vão ficando sem graça, porque a graça é uma medida de Cristo que habita em cada um de nós. Quando eu não consigo ver isso, eu vou me esvaziando de graça. Você vai secando, você vai definhando espiritualmente. Você entra num lugar de tanta vaidade, onde você olha, parece que está todo mundo errado e você é o certo. Até você quebrar a cara e você voltar e precisar novamente desse povo que você achava sem graça, mas que é a única fonte de graça que existe no mundo, que é a igreja de Jesus Cristo. Cristo habita em nós. O perfeito pode habitar no imperfeito. Olha para quem está do outro lado e fala assim: o perfeito pode habitar no imperfeito, por isso que ele habita em você. É por isso que ele habita em mim, é por isso que ele habita em você. Porque as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações não impedem nós de sermos portadores da sua graça. E a palavra que eu estou ministrando hoje, ela está carregada hoje da mesma substância que fecundou o ventre de Maria. Porque a palavra, quando ela tem graça, ela tem o poder de gerar vida. Isso quer dizer que você pode responder essa palavra como Maria nessa noite: eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Ou você pode rejeitar tudo que eu estou falando e falar assim: ah, isso não é comigo. O problema não é a manifestação da graça, é como nós respondemos à graça quando ela nos é apresentada. O fato é que nossa vida muda à medida que nós sabemos responder às oportunidades que Deus apresenta diante de nós. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade. Eu creio, literalmente, que esse fator graça vai ficar evidenciado na vida de muitos de nós nesse ano que está iniciando. Muitos de nós vamos ser pinçados por Deus. Muitos de nós vão ser alvo de pensamentos do tipo, nossa, mas ele é ele. Porque Deus tem um fator que é inexplicável aos olhos humanos, que se chama graça. Quantos de vocês creem que nessa noite, no meio de todas essas pessoas, Deus consegue enxergar você? Ele sabe exatamente como está o teu coração, e a graça dele quer te alcançar nessa noite. Eu quero fazer duas orações nessa noite. Eu quero orar para você que quer ser cheio dessa graça, do perdão, da oportunidade de recomeçar uma nova história com Deus, de ser carregado por Deus de dentro para fora, de uma graça que te dê favor diante dos homens, essa graça que abre caminho, essa graça que faz você ganhar uma medalha quando você fez tudo errado, essa graça que mesmo você não sendo melhor, você é o que mais se destaca. Essa graça que faz com que menos, mesmo que você não tenha estudado o que você deveria, você seja aprovado. Essa graça que os homens não entendem. Essa graça que produz questionamento nas pessoas. Eu quero orar para que você seja cheio disso. Mas que você também saiba lidar com essa graça na vida dos seus irmãos. Que você saiba celebrar o fator graça na vida dos outros. E quero também orar por você que eventualmente entrou aqui pela primeira vez, pela segunda vez, e reconhece que você precisa da graça de Deus para retomar a tua história. Você chegou hoje desacreditando no perdão de Deus por tanta cabeçada que você já deu. Mas hoje você se deparou com uma palavra que pode ser que não estava no teu script, nem no meu. Mas Deus, nessa noite, era desejo de Deus que eu falasse sobre graça para que você pudesse entender que a tua vida tem jeito. Que Ele te ama, independente de mérito. Independente dos teus erros ou acertos. Se coloque de pé. Se você se enquadra num desses dois tipos de pessoa. Você que chegou aqui e quer entregar a tua vida ao Senhor, fala, Senhor, governa a minha vida. Eu estou com a minha vida... Eu não tenho um alvo claro, eu não tenho um significado, eu preciso dessa graça que me alcança, que me transforma, que ressignifica a minha vida. E para você que mesmo já estando na igreja, fala assim, eu quero ser esse ambiente onde repouse a graça de Deus. Eu quero ser esse ambiente onde Deus encontre em mim humildade e que o fator graça me alcance. Se você se enquadra nesses dois perfis, sai do teu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos na noite de hoje. Amém? Pode vir. Antes de orar por todos, eu quero orar por você que veio pela primeira vez aqui e quer entregar a tua vida a Jesus. Se você está em pé aqui, se você está no seu lugar, feche os teus olhos agora. Repita comigo essa oração, se você quer orar convidando Jesus para vir habitar em você. Se você quer entregar a sua vida a Ele. Repita comigo assim, Senhor Jesus, nessa noite eu entendi a tua graça. Que eu não sou merecedor, que a minha vida até aqui teve muitos erros, mas eu te peço perdão. E eu quero fazer da noite de hoje o início de uma nova história. Eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá um novo significado, um propósito. e que daqui para frente eu possa ser conduzido pelo Teu Santo Espírito. Eu te recebo hoje, Espírito Santo. Amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Levante sua mão no seu lugar, só para que eu possa te ver. Alguém? Amém. Mais alguém? Alguém que fez essa oração entregando sua vida a Jesus? Amém. Então, para quem levantou a mão, pedi para que algum pastor possa estar indo até você, orar com você. E eu quero orar com vocês agora, para que essa palavra possa se tornar real na tua vida. Não só esse ano ainda, nesses dias que faltam, porque 2 dias são suficientes para o fator graça te surpreender. 2 dias são suficientes para Deus mudar para a sua história. Havia um dia que José estava preso, e no outro dia ele acordou e ele se tornou primeiro ministro do Egito. De um dia para o outro, a graça de Deus transformou a história daquele cara. Davi, num dia, estava cuidando do rebanho do teu pai. No outro dia, ele estava derrotando um gigante, e o seu nome se tornou conhecido em toda Israel. Maria, num dia, era uma adolescente de 13 anos de idade. No outro dia, ela se tornou a mãe daquele que seria o Salvador do universo. Deus pode mudar a tua história da noite para o dia. Mas Ele precisa encontrar em mim e em você aquilo que Ele encontrou em Maria, aquilo que Ele encontrou em Davi, um eis-me aqui. Como você responde à graça de Deus sobre a tua vida? A graça de Deus na sua vida não é só para o teu benefício pessoal. A graça de Deus na sua vida é para transformar a realidade à sua volta. E por isso a gente tem que aprender a celebrar ao Senhor a graça na vida dos outros. Feche seus olhos. Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa noite. E eu quero declarar que essa palavra se cumpra sobre a vida dos meus irmãos, que o fator graça nos alcance. Pai amado, que nós possamos ser encontrados com favor diante dos homens. Pai amado, que de uma forma sobrenatural, ainda esse ano, nós possamos ver situações sendo resolvidas, sendo transformadas. Processos que estavam no final se passarem no início, situações que estavam paradas serem movimentadas, respostas de oração de anos acontecendo. Eu quero declarar o Teu favor sobre a vida dos meus irmãos. Aquele que estava fraco se sinta forte, porque a Tua palavra de Deus diz, a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu quero declarar, Pai amado, que a Tua graça repouse sobre nós nessa noite. Que a Tua graça penetre o ambiente de cada família. Que a Tua graça nos convença daquilo que está errado em nossas vidas, que deve ser mudado. Que o Teu amor que nos constrange, nos encha de gratidão. E que a nossa gratidão produza uma resposta de adoração ao Senhor. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, como família, como igreja. Sujeitos à Tua graça. Dependentes da Tua graça. Eu quero declarar uma noite de recomeço para muitas pessoas. Que essa seja uma noite de novos começos na tua história. Que seja uma virada de página no teu passado. Uma virada de página nos erros que você vem cometendo até agora. Um momento de ajuste na rota da tua vida. Que a partir de hoje a voz do Espírito Santo se torne clara. Que você decida não mais viver a partir da sua vontade, mas que o teu prazer esteja em ouvir a voz do Senhor e em obedecer. Pai, que a tua graça nos alcance, que o teu favor, Pai amado, possa ir à nossa frente, que o teu favor e a tua graça anteceda as nossas decisões, que nós possamos ver no dia de amanhã, antes que o sol se levante, a tua graça e a tua misericórdia já se levantam diante de nossas vidas. Que seja cortado todo o laço do inferno, todo o laço de morte, todo o laço de enfermidade. E que a tua graça, não o nosso mérito, mas a tua graça, possa trazer um tempo de promoção, de crescimento, de avanço. Que nós possamos, Pai amado, avançar em dias aquilo que nós não avançamos em anos.
Que seja um tempo de avanço na tua vida, na tua história, na tua família. Porque a graça tem o poder de nos transportar de um ambiente a outro. Que nós sejamos transportados de um ambiente a outro nessa noite. Que você possa expressar no teu rosto a realidade do que está acontecendo dentro de você. Eu declaro que o teu sorriso vai mudar, que os teus olhos terão outro brilho, porque a graça de Deus repousa sobre a tua vida. Se você crê nisso, diga amém. Amém, aplauda o Senhor. Aleluia.